levando. Vão me empurrando, desse jeito eu tenho que ir, olha lá. Se bato em um, se fiz em outro, vocês vão me desculpando. Eu não vou, vão me levando. Não posso nem fugir, não posso nem parar. Com tanta gente me chamando pra dançar, estou cansado, estou bambeando. Compadre, eu não vou, vão me levando. Estou cansado, estou bambeando, compadre, olha lá, eu não vou, vão me levando.
FM.
Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela. Nunca vi
bem machucada. O baile da Gabriela acabou com a chinela.
ZYB 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
A Gelita informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
6 horas, está no ar o Tamo Junto na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora o nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. E hoje é terça-feira, 14 de julho de 2026. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Dani Freire. Tamo junto vocês que nos acompanham no céu, no ar, no mar, na terra, no universo.
No universo, Thaisa Galvão. Guilherme Filipe, cadê este programa no YouTube que eu não estou achando, Guilherme Filipe? Hein, Guilherme Filipe, coloca esse negócio aí.
Acabei de colocar.
Tamo
no
junto.
Ar, Dani. Tamo
acabou
junto.
De colocar no ar, então
peço perdão pela gafe, foi por causa do jogo aqui, porque eu não acredito não.
Nesse resultado, deixa eu dizer, o placar, né, gente? Quem torcia pela França, pelo Mbappé, que era o meu caso, está triste nesse momento. 2-0 para a Espanha. É a finalista, a primeira finalista aí da Copa do Mundo de 2026. Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto. Torcendo contra a Argentina, porque nada contra a Argentina, mas acho que a FIFA tá ajudando demais aí.
Eu vou torcer aqui pela Argentina. Bancada.
Ah, você vai torcer pela Argentina?
Porque eu torci pelo Cabo Verde perdeu.
Ah,
pelo Brasil, perdeu.
Eu também tô com medo de torcer
contra.
Eu torci
pela França hoje, a França perdeu. Eu torci por um bocado de coisa.
Você
um
vai torcer pra quem na eleição?
Flávio Bolsonaro.
Aqui no estado, aqui.
Aqui no estado com você, Daniel.
Ei, mas eu tô assim, Thaisa Galvão. Nenhum time que pois eu... É. Torci e ganhou.
Isso.
Passou de fase, sei lá.
Sabe por quê, Dani? Porque a gente está apostando no futebol e o futebol não é mais futebol.
Exatamente.
É a sacanagem que tem por trás dele.
Tá,
e a gente tá com aquele pensamento inocente de quem assistiu uma Copa achando que ia ser o gol lindinho, o futebol de verdade. E por trás a gente sabe que tem um monte de coisa. Então,
Exatamente. Esse
pensamento da gente não combina com futebol.
É verdade, viu? Mas é isso. Deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, a sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando sempre que nós estamos ao vivo pelo YouTube, já está no ar esse YouTube, né, Guilherme Filipe?
Tá sim.
Ah, tá certo então, viu? Então, pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que a gente está no ar, comente no chat, porque a gente sempre interage com você. E o principal, se você gosta do Tamo Juntos, você assiste a nossa transmissão ao vivo, curta a nossa transmissão, senta o dedo no like, como gostava de dizer por aqui Silvério Filho, né? Bancada. Então, já que ele não está, a gente fica repetindo esse jargão que ele criou aqui. Mas é isso. E se você gosta dessa bancada, gosta dessa emissora, siga nossas redes sociais no arroba Rádio Universitária Natal, arroba Portal Potiguar, arroba Blog Taísa Galvão e arroba Dani Freire Jó, porque lá tem repercussão desse programa e tem muita novidade, viu? Eu já dei meu boa noite para ele que comanda as máquinas, desse Tamo Junto. Deixa eu dar um boa noite para a dupla de produtores hoje, viu, Taísa Galvão?
Tamo chique, né?
Samuel, e agora chegou ela, viu, para integrar esse time, a Sofia, né, que vai fazer parte também da produção do Tamo Junto a partir de hoje. Boas-vindas, viu, Sofia?
A gente tem muita sorte, né, Dani? Porque a gente trabalha num lugar onde tem uma faculdade de jornalismo.
Isso.
Então, essas pessoas que estão no curso... Sofia está entrando, tá no sexto ano, muito já faz bem. Estágio, já está empolgada com a profissão. Ontem a gente falou aqui que Samuel já está se formando.
Eu vi Samuel na bancada.
Você viu que eu botei Samuel,
viu,
na bancada,
gente?
Ontem? Ele nem estava esperando, Dani. Eu gosto disso.
Mas ele saiu muito bem, hein?
Foi desenrolado.
Ele, né? Viu, teve uma hora que ele mesmo que puxou assim o assunto para ele, né? Então, eu vi.
Na hora que a gente quiser dar uma folga, a gente já pode deixar Samuel. Guilherme Felipe, deixa aqui Felipe. A gente vai embora.
É isso aí, deixa eu aproveitar e dar boa noite para eles que já estavam aqui aguardando, Tamo Junto começar, que é o Antônio Carlos Cabral de Araújo, lá de Serro Corá. Ele sempre está aqui aguardando o nosso programa começar, assim como José Valdeci. Boa noite, bancada. Clara Camarão por aqui, que nome bonito.
É,
tem o Manuel Lemos também, boa noite. Tamo junto. E o pessoal chegando aqui no nosso chat. Vamos curtir nossa transmissão, viu, pessoal? Pra dar essa força aí ao Tamo Junto. E é isso. Terçou. Vamos embora, porque tem muita informação pra gente comentar hoje por aqui. E eu vou começar com uma informação da minha amiga Taísa Galvão, viu?
Uau.
Daniel Menezes.
Eu vi.
Ela
lá
fez
no
uma,
blog, Taísa
lá no
Galvão.
Blog, Taísa Galvão. Taísa Galvão publicou no blog, e aí eu vou dizer que é uma break news aqui do Tamo Junto,
break
né?
News.
Porque segundo Taísa Galvão, ela vai contar, Ezequiel Ferreira definiu quem vai apoiar nas eleições, Taísa Galvão, é isso mesmo?
É isso mesmo, Dani. Ele vai apoiar o pré-candidato Álvaro Dias. Não
Eita.
Sei o que passou por trás, não sei quais foram os critérios. Isso é Ezequiel, quem fala por Ezequiel.
Isso.
Eu só tenho o resultado.
Qual foi o resultado?
Ele
conta
vai
pra gente.
Apoiar, sim, o pré-candidato Álvaro Dias.
Certo.
A pré-campanha de Álvaro Dias vai fazer um evento, não é Ezequiel que está fazendo o evento, é a campanha que
está
fazendo
fazer.
Um evento no sábado, às 9 horas da manhã.
Já agora, sábado agora.
Exatamente. Porque no dia 24 já é
a convenção.
A convenção no dia 20 25, já é a convenção,
né?
Do PSDB. Então vai ser no Olimpo, eles estão apostando alto, porque fizeram num espaço muito grande. Né? Agora, Dani, Ezequiel vai sim para o palanque de Álvaro Dias, mas ele tem um primeiro turno aí para cuidar da candidatura dele, como todos os pré-candidatos a deputado. Né?
Certo.
Ele tem um primeiro turno para cuidar da candidatura dele, como todos os outros. E, Dani, ele não diz que vai levar todo mundo, porque esse não é. Se alguém cobrar que Ezequiel foi e não levou tais prefeitos, não levou tais aliados, Ezequiel sempre, como presidente do PSDB, quem é aliado dele sabe disso muito bem, que ele sempre deixou as pessoas livres. Ele nunca fechou acordo, nunca fechou questão.
Não conta então com esses prefeitos.
Não contem que
todos.
Ele vai pegar, amarrar todos e levar e dizer: você tem que votar porque eu tenho que ir.
Taísa, tem prefeito que já anunciou candidato, pré-candidato.
Exatamente.
Até
a gente viu na eleição passada, vou dar um exemplo bem claro aqui, que Ezequiel estava com a governadora Fátima Bezerra, e como presidente do PSDB, os deputados Tomba Farias, Gustavo Carvalho, e alguns outros do PSDB estavam no palanque adversário. E nem por isso eles se brigavam, nem nada. Então, por quê? Porque o PSDB, no Rio Grande do Norte, presidido por Ezequiel, sempre teve essa prerrogativa de que as pessoas vão para onde querem.
A postura de liberar isso, os filiados.
Então, assim, se alguém achar que vai cobrar, que vai chegar e que pode falar porque ele não trouxe, porque alguém não foi... É isso que acontece no PSDB desde sempre.
Essa decisão, Thais, essa definição foi tomada hoje ou ela foi tomada? Porque ontem eu conversando com a fonte da campanha, pré-campanha de Cadu, me dizia que ainda estavam em negociação. Estava um parto essa negociação com o Ezequiel, para o apoio dele, mas que estavam ainda conversando ontem pela manhã. Essa definição já havia acontecido e o PT estava tentando reverter ou foi agora?
Assim, eu não sei dessas últimas conversas, Jane, mas ontem uma fonte do PT também me disse assim, ele não falou com a gente ainda. Então, assim...
Não tinha comunicado.
Não tinha comunicado.
Aí tem a história de uma conversa que tinha com a governadora, marcada.
Eu acredito que, pelo que eu soube, nesse horário, nesse exato momento, eles podem estar assistindo Tamo Junto, Junto.
Oi, gente, tudo bom com vocês? Quando definirem, por favor, manda uma mensagem aqui para nossa querida Thais Agarvão. Pode mandar para mim ou para Daniel Menezes também?
A gente está sabendo que vocês estão aí.
Estamos de olho, viu? Daniel Menezes, você quer comentar?
Eu não sei se seria essa hora mesmo, mas a informação que eu tinha aí
de que
é
seria
essa.
Agora tarde.
E aí, só para terminar, esse evento que a pré-campanha de Álvaro vai fazer para receber Ezequiel, no sábado, e na segunda-feira à tarde é a convenção cartorial do PSDB, sem festa, sem pompa, sem circunstâncias, lá na Assembleia Legislativa.
Ah, ok. Lá na casa de Ezequiel.
Esse aqui ao longo dos anos, ele construiu uma fórmula que permite a ele manter o controle da Assembleia e não se indispor com os grupos políticos de uma forma geral. Ou seja, ele fecha o acordo ali dentro, mas ao mesmo tempo também ele não cria empecilho para que as pessoas façam os seus acordos a partir dos seus interesses em suas regiões. Então, acredito que ele deve manter isso. Agora, cabe a gente agora quantificar, depois do anúncio, né? Cabe a gente agora quantificar que força efetivamente ele vai levar para a campanha.
Aonde está cada prefeito?
Exatamente. Pelo que Thais já disse, que ele tem liberado, né? Tendência a liberar aí os seus.
Porque assim, eu não estou diminuindo a força dele, não. Pelo contrário, eu acho que é um apoio super importante. Mas se for só ele, é uma coisa. Mas se ele levar deputado, levar prefeito, levar vereador, aí já é outra coisa.
Os deputados, acredito que leva, que os deputados que estão do lado dele hoje são Taveira.
Exatamente,
e Cristiane
a maioria
Dantas.
Tá lá. Já.
É Taveira e Cristiane Dantas. Isso. Quem está no PSDB hoje,
só
é Taveira
só
e Cristiane Dantas.
Ah, é porque houve aquela debandada, não foi?
Isso, antes que foram pro PL, que era Tomba, que era Gustavo Carvalho,
exatamente.
Era Zé Dias, era o próprio Nelta, que
PSDB
também era.
O PSDB perdeu muito Nelta, deputado
foi pro
nessa
PP.
Janela.
Então era um doutor Bernardo, que era
Bernardo,
também.
Exatamente.
Foi lá para onde? Pro PV. O Baldo, que era também do PSDB, e
também
foi pro PV. Então, assim,
esses
deputados já tinham saído.
E aí é claro que historicamente a gente pode olhar mesmo para as eleições anteriores e perceber que prefeito, deputado, vereador não são figuras determinantes, né? Mas não deixa de pesar.
É um nome forte, né? Na política do Rio Grande do Norte, isso é inegável, né?
Não deixa de pesar.
E aí a gente vai ver o tamanho disso no decorrer da campanha, né?
Agora, o que vai ser de festa é para a campanha de Álvaro que está fazendo, porque a convenção do PSDB vai ser cartorial dentro lá do plenário da Assembleia Legislativa e ponto final.
Ok. 6h12, deixa eu anunciar aqui que eu ainda não falei que temos entrevista hoje aqui no Tamo Junto, viu? Vamos receber a vereadora Brisa Brack, que vai falar um monte de coisa aqui com a gente, vários assuntos, tem política, tem esses processos, inclusive um que ela, né, tem vencido aí contra o vereador Matheus Faustino e tudo mais daqui a pouquinho aqui no Tamo Junto, tá certo? Bom, tem um outro assunto, né? Inclusive, que a gente já vai puxar a partir desse anúncio de Brisa Brack aqui no Tamo Junto.
Dani,
diga,
deixa eu só dizer uma outra break news rapidinho, tá lá no blog, mas é uma break news também. Quem contava com o nome de Luciana Montenegro para ser vice de
Cadu,
ela está impossibilitada porque ela, pelo que me disse uma fonte do PT, ela tinha me dito que tinha alguns probleminhas pessoais, nada grave, nenhum problema, mas que não queria dizer, porque o PT era quem tinha que dizer. E como a minha fonte era do PT, então eu não tenho por que mais esconder.
Sim.
Ela não teria se desincompatibilizado de um cargo que ela ocupa. Então, ela estaria impedida de ter um mandato político. Ela não pode ser a vice.
Essa campanha ela está inelegível, né?
Ela está impedida, exatamente.
Ok. Inclusive, essa questão do vice de Cadu, da vice de Cadu, é uma coisa que até agora a imprensa inteira não conseguiu.
Todo mundo em bancada de rádio, está todo mundo dizendo que pode ser Luciana Montenegro. Só eu estou dizendo que não vai ser Luciana Montenegro.
Não vai ser Luciana Montenegro. E qual seria o outro nome? A gente pois não é. Consegue, nesse momento, vislumbrar. Pelo pois menos é. O que ontem, eu tenho visto na imprensa também.
Isso. Ontem não, a não... gente viu uma postagem do prefeito de Parelhas, assim, muito próximo de Cadu, falando umas coisas assim, meio verdade. Que próximo de Cadu. Mas só que a esposa dele, doutora Júlia, é do PSDB.
Isso.
Então, se o PSDB vai coligar com a candidatura de Álvaro, ela não pode não ser vice pode. De Cadu. E eu acho também que ela não seria vice de Cadu quando ela já declarou apoio à candidatura de Stevenson Valentim para o Senado. Então, como Cadu vai ter um.
Isso aqui, né?
A gente já tinha falado isso. É. Como Cadu vai ter uma vice que vota em Stevenson?
Pois é, fica completamente incompatível.
Então, Júlia, não vai a Milena, que teve o nome Milena Galvão, vice-prefeita de Currais Novos, que é a irmã de Ezequiel, teve o nome cotado lá atrás, mas a informação que eu sabia era que ela não queria. É, aí tinha a Luciana e agora tem Larissa Rosado. Larissa Rosado, eles sempre dizem assim, a gente quer um nome com capilaridade, com votos, que tenha votos. E aí... Larissa bate na história de que ela não tem nenhum problema. Larissa é um nome bom, um nome interessante, mas tem, sabe aquela coisa da maldição dos votos de Mossoró? Que Mossoró está lá no meu blog. Mossoró faz governadores. Foram 6. Alisson, se for eleito, será o 7º governador de Mossoró.
Vice, né,
só não ele. Faz vice. Eu disse, quando entra, derruba a chapa.
Deixa eu mandar um alô aqui para minha amiga Daniela. Dani, lá do Noio de Ramalho, mãe de Lelê, viu? Que tá me assistindo.
Xará,
minha amiga, é minha xará. Amiga minha, de Maria Helena. Um beijo para Maria Helena também. Não ficar com ciúme, porque é um trio, né? De amigas. Aí se eu mandar só para uma, não presta, né? Tem que mandar para as duas. Beijo, minhas amigas queridas. Bom, é isso. A gente tá falando sobre a questão eleitoral. Já chegamos aí na chapa do PT. E aí é o nosso próximo assunto de hoje. E aí, já que eu peguei uma notícia do blog de Thaisa, para não ser injusta com Daniel Menezes, vamos pegar também do blog o Potiguar, viu?
Eu deixo.
Você deixa, né, Thaisa? Pronto. Deixo. Até porque eu acho que você também deu essa informação. Mas Daniel Menezes foi o primeiro que eu vi, né? Então ele botou urgente...
É para fazer a guerra assim, fazer ganhar uns acessos.
Exatamente, Daniel
Menezes. Fazer uma confusão no sentido de ganhar uns cliquezinhos aí,
é,
né?
É óbvio, né? Para isso que a gente também trabalha, né? Olha, disputa pela composição da chapa governista no Rio Grande do Norte ganhou um novo capítulo. Em nota divulgada nesta segunda-feira, a articulação de esquerda, que é uma tendência interna do PT, liderada aqui no estado pela deputada federal Natália Bonavides, defendeu que a segunda vaga ao Senado na aliança do campo progressista seja destinada ao PSOL. E aí, isso reforça a estratégia aí de uma chapa inteiramente identificada com a esquerda e com o projeto político do presidente Lula e, ao mesmo tempo, sinaliza a vontade aí de um distanciamento com o hoje pré-candidato ao Senado do grupo, né? Exatamente. Está no grupo, Rafael Mota, minha gente. E aí... a nossa bancada aqui, não é, optou por exibir algumas imagens que Daniel Menezes fez um corte, né, Thaisa Galvão, no Instagram, né, dele, no arroba portal Potiguar, que a gente também divulga por aqui, que são algumas situações de embate entre Natália e Rafael, não é, Daniel?
Eu tinha essa discussão na memória. E eu imaginava assim, olha, no momento, e falei até para algumas pessoas, olha, as pessoas estão falando muito do impeachment, estão falando muito do apoio dele a Michel Temer, mas estão esquecendo do que aconteceu em 2024. Em 2024, Natália e ele tiveram vários entreveiros ali.
Arranca rabo mesmo.
É, assim, coisa assim, bastante forte. E eu dizia, olha, Natália vai aceitar essa aproximação? Porque assim, Natália hoje, é, depois de Fátima, eu acredito que Natália hoje é a principal figura do PT. Né?
Isso.
E assim, ela tem uma identificação muito forte com a militância.
Isso,
muito. Pelo que ela fez em 2024, né?
E muito respeito pelo PT Nacional. Por parte do PT Nacional.
Isso. Né? E assim, ela o que ela fez em 2024 em Natal foi uma coisa assim inacreditável. Verdade. No sentido positivo, isso, da expressão. Porque ela bateu de frente aqui com muita gente de uma forma que eu só tinha visto, talvez, nos tempos iniciais de Vilma. Nos tempos iniciais de Vilma também ela ia para cima.
Aquela,
né?
Força, aquela, aquela. As respostas na tonta da
ela era um negócio bastante.
Ela era muito boa de
muito,
debate.
Muito, excelente. Ela venceu todos os debates, né, gente?
Com a distância absurda.
Todos os debates.
E aí,
com a distância absurda, como diz Daniel. Foi uma coisa impressionante.
E aí, assim, a coisa estourou agora, né?
Pois é, agora deixa eu trazer aqui, antes de exibir esses cortes, né, que a gente vai pedir, deixa eu trazer só um trechinho aqui da nota. Diga, Thaísa.
Só para complementar, quando Natália Bonavides disse que o nome de Senado teria que ser do PSOL, e aí a gente tem dois nomes, né, que é o Oswaldo Negrão, que a gente já entrevistou aqui.
Exatamente.
E
o outro, Daniel.
Sandro Pimentel,
que a gente também entrevistou. É verdade, né?
Ai, Sandro Pimentel é PCdoB.
Quem é
outro?
Oswaldo é PCdoB.
Ai, Oswaldo é PCdoB, não é PSOL.
Então é Sandro Pimentel. Que veio.
Sandro veio. E quem é outro nome? Tem outro nome do PSOL?
Tem um outro nome cotado, acho que de uma mulher. Se não me falha a memória.
Mas então, se essa.
Produção, atenção,
mas,
produção.
Mas com certeza, se tem essa mulher, mas não é o nome ainda que está.
O nome deve ser Sandro Pimentel.
Deve ser Sandro Pimentel.
É o nome mais forte, isso. Já foi deputado, já foi vereador do Natal, deputado estadual. Enfim, tem sim, é um nome forte. É, um pouquinho aqui da nota, não é, dessa tendência do PT, que deu uma repercutida grande aqui na política local. A eleição de 2026 será uma batalha duríssima em defesa de um Brasil soberano, desenvolvido, livre e justo. Essa batalha será travada nacionalmente através da campanha Lula presidente. Em cada estado do país, o PT tem a tarefa de fazer uma campanha mobilizadora, politizada e que coloque em primeiro lugar a defesa do nosso projeto político. Por isso, entendemos que uma campanha mobilizada precisa ser capaz de engajar a militância e a nossa base social em torno de um projeto de país e de RN, Rio Grande do Norte, e das candidaturas que defendem esse projeto de forma coerente. No Rio Grande do Norte, temos um cenário melhor que em boa parte do país. É nesse espírito que achamos que a unificação da esquerda é importante para a consolidação do palanque. E aí, depois entra, anuncia aqui que quer essa aliança, esse nome do Senado do PSOL. Vamos exibir, então, esses momentos aí, não é, de Natália versus Rafael Mota. Solta o dedo, Guilherme Felipe.
E aumenta o som.
Quem é que vai governar caso a senhora seja eleita? Vai ser a senhora ou vai ser o partido da senhora? Já que a senhora não consegue ter vida própria dentro do partido. Também responda onde é que está a governadora na sua campanha na televisão.
Mas ainda assim, o candidato Rafael Mota não consegue resistir ao machismo que lhe é inerente e que não tem nada mais clássico do que dizer que uma mulher qualificada, como eu sou, é um fantoche de alguém. Eu acho que se nem você levar a sua candidatura a sério, vai ser muito difícil mexer as pesquisas que te colocam quase ali na margem de erro para zero. Essa forma de tentar ser um sabotador a serviço de outras candidaturas não vai fazer com que você termine esse período eleitoral maior do que entrou. O deputado mencionou que eu teria 6 mandatos. Eu sei que o tanto de coisas que eu tenho feito, não só por Natal, mas por todo o Estado, faz até parecer mais tempo. Mas, na verdade, eu fui vereadora, deputada e hoje deputada de novo. Ele podia aproveitar o seu tempo de direito de resposta para dizer, se ele ganhasse, quem ia governar? Ele ou o pai dele?
A candidata, quando não tem resposta, apela sempre para a questão do machismo. Isso é algo que me agride profundamente. Eu fui criado por mulheres fortes, guerreiras. Dentro da senhora, existe um monstro sedento pelo poder, apesar do seu sorriso, apesar da sua simpatia. Eu entendo que o PT faz isso mesmo. Eles atropelam quem pensa diferente, não sabe o que é democracia.
Deixa eu só... Fortes as falas, né? Deixa eu só trazer aqui que a nossa produção já trouxe o segundo nome do pessoal, é Sônia Godeiro, viu, gente? Então, Sandro Pimentel e Sônia Godeiro são os pré-candidatos ao Senado pelo PSOL.
Né, eu acredito que o...
Eu acho que o nome de Sandro é mais forte.
Eleitoralmente falando.
É mais forte.
É o de Sandro Pimentel.
E aí, minha gente, que é que...
E aí, minha foi, gente, será é que isso o foi o ponto G que fez com que G. Natália tivesse essa atitude?
É, parece que tem aí um climão aí entre eles que não foi superado.
Eles chegaram a se aproximar politicamente em 2022, né? Mas depois, 2024, a coisa se complicou, né?
Em 2022, quando ele foi candidato ao Senado.
Mas eles tinham agenda conjunta.
A princípio, houve resistência, não foi? Do grupo de Natália?
Contra Carlos Eduardo.
Ah, era contra Carlos Eduardo.
Depois era contra Carlos Eduardo e, ao mesmo tempo, contra Walter Alves.
Isso.
O grupo, essa linha do PT de Natália, foi a mais ferrenha contra Walter e contra Carlos Eduardo.
Isso.
E aí depois, como houve aquela reunião de tática, como eles chamam, que aí todo mundo acatou, aceitou, e aí depois que eles aceitam, aí eles vão com todo mundo, né? Viram uma unidade. Né? Mas ela foi bem
tem
contra.
Um aspecto que é importante ressaltar, que acredito que tem esse distanciamento, obviamente, mas a militância do PT, eu vejo os comentários, a militância do PT não abraçou a candidatura de Rafael. Eu acho que Natália também percebeu isso. E aí ela dá voz a uma insatisfação por parte da militância com relação a essa candidatura, porque Rafael, ele é responsabilizado pelo que aconteceu em 2022.
Isso.
Vamos nos lembrar que o Rio Grande do Norte deu o principal articulador nacional do bolsonarismo para a extrema-direita.
Exatamente. Então, assim, chama-se Rogério Marinho, senador.
É um erro grave.
Dani, eu não sei até que ponto Natália está falando só por ela ou ela está falando por mais gente no PT. Porque
Daniel acredita que ela fala por mais gente.
Esse evento, essa decisão dela, essa definição dela, eu acho que passou por muita. Ultimamente a gente vem ouvindo informações de muitos problemas internos, de brigas, de gritos, de choro, de remédio de pressão, de tudo isso dentro do PT.
Então, vamos já perguntar então, a Brisa Braque, viu? A vereadora Brisa já está aqui dentro, já está sentindo.
Brisa deve saber.
Já está sentindo o negócio mais remédio
de pressão, quem chorou, ela deve saber.
E aí tem um ponto que é positivo, que é o seguinte: o PT de fato é um partido, né? Então, quando o partido de fato existe, tem as tendências, tem as divergências, e no bom sentido da expressão, as pessoas quebram o pau mesmo, porque um pensa de um jeito, o outro pensa
do outro. Exatamente, é bom que isso aconteça antes, para depois eles marcharem.
Porque aí, por exemplo,
isso aí a gente realmente concorda que o PT eles têm bem essa coisa, né? Essa discussão interna, pode ter briga, chororô, gritaria, como diz Thaís.
Porque os outros partidos continuam chorando até a eleição.
Mas aí depois eles se ajustam.
Quando a gente vai estudar partido na ciência política, a gente estuda os partidos europeus, tal, e estuda no Brasil basicamente o PT, porque tem partido aqui que não existe na prática. Isso. Ele só tem aquele cartóriozinho que resolve e tal. As pessoas estão ali, elas são militantes ali momentâneos, né? Mas não no sentido de ter ali uma causa, tal. E aí eles encaminham as coisas de forma unilateral, né? Nesse caso, o que há é uma divergência que... É uma divergência que já é pública, né? Uma parte do PT não quer a candidatura de Rafael e outra parte entende que a candidatura de Rafael é importante para fortalecer o projeto de Cadu. A disputa é essa, basicamente.
Vamos lembrar que a governadora Fátima Bezerra já deu declaração afirmando que Rafael é sim pré-candidato ao Senado do grupo, viu, gente? O grupo governista, no caso. Bom, são 6h27, deixa eu dar um alô rapidinho aqui pro pessoal que está aqui no nosso chat, a Franci Campos, estamos nas ondas do rádio, José Sena, direto de Areia Branca, é o Sena de Areia Branca, da Cruz Neto, bancada primeira de luxo, obrigada, Nunes Silva, o Genil do Lado de Grossos, também por aqui, Paulo Vitor, doutora Júlia Almeida, não vai ser vice, mas estou vendo um certo alinhamento dela com o Cadu nas redes sociais. O prefeito Tiago fez uma collab com o Cadu no Instagram.
Verdade.
Será que eles dois apoiam o candidato do PT?
É porque exatamente aquela questão que a gente estava falando agora. É do PSDB, mas tem liberdade de ir para onde bem quiser entender. E aí a gente está vendo esse vídeo que o doutor Tiago postou. É, Júlia é filha de Virgínia, que é chefe da Casa Civil. Isso. Do governo Fátima Bezerra. A gente tem visto Virgínia acompanhada de Júlia em vários momentos, Júlia acompanhada da governadora Fátima Bezerra em vários momentos. Então, certamente que o prefeito de Parelhas acha melhor acompanhar a esposa do que o deputado Ezequiel.
É. Pois é. Olha aí, o Eduardo Vasconcelos está questionando. Foi pressão de Rogério Marinho a ida, o apoio, no caso de Ezequiel?
Há quem diga, mas Álvaro. Só Ezequiel fala por Ezequiel.
Há quem diga, ele jamais vai dizer, eu acredito, algo desse tipo. É, confirmar assim, ou negar. É, pode até negar, confirmar.
O que se comenta é que Rogério teria muita força nacional com relação ao encaminhamento de determinados processos de Ezequiel. Assim, agora não tem nada comprovado, é muita especulação em torno disso, né?
É isso, é especulação realmente. Há alguns indícios, né, que a gente circula nos bastidores. E, enfim, até o momento, a informação que a gente tem, e Daniel concorda, né, Thaisa publicou no blog, é de que Ezequiel vai com Álvaro Dias nas eleições de 2026.
Eu penso que... desculpa, Daniela,
não,
me cortar.
Pode falar, pode falar.
Desculpa.
Fica à vontade.
Mas eu penso que essa especulação a gente vai ter maior entendimento no decorrer dos próximos dias.
Com certeza.
Exatamente.
É o que vai falar. Os próximos dias vão falar.
Mas essa história existe, né?
Existe. Olha, o Francisco Neto, viu? Aí é com Guilherme Filippo. Quando for disponibilizar o programa para assistir depois, apague os 30 minutos iniciais que não tem
isso,
nada, Guilherme
Filippo. É chato. Se tiver
a gente tem que arrastar até achar o programa.
Até achar o programa. Eu passo por isso também.
Crítica construtiva, Dani, aqui do Francisco P. Neto.
Muito bem. Olha, a informação que eu estou recebendo agora.
Sim,
é que
Thaisa,
essa nota da tendência de Natália Bonavita.
Ai, Thaís, o que é que foi?
Rafael Mota, era para ser uma nota interna que vazou. Entendeu? É uma posição,
gente,
da articulação de esquerda, que é a tendência de Natália.
Tá.
E essa nota teria vazado. Entendeu?
Certo.
Mas no final
não
das
muda
contas,
a
não,
opinião
não,
da
nada. Todos devem seguir o que Fátima mandar.
Certo.
E se Fátima mandar que seja
Rafael, vai Rafael.
Aí vai, exatamente.
Quer dizer,
aí
a opinião da tendência.
Exatamente.
É de que não seja Rafael, seja o nome
exatamente
da pessoa.
A pessoa que está mandando aqui para mim disse, inclusive, quem foi a pessoa que vazou, mas eu já apaguei, não vou dizer não.
conta! Vai, tá
aí. E outra, se vazou é porque há divergência.
Exatamente.
Então,
exatamente.
É isso, né? O vazamento já é proposital, gente.
Vamos perguntar isso à Brisa daqui a pouco.
Ela
tá bem
encolhendo já naquela vai, cadeira.
E ela disse que vai contar tudo, viu?
Ela vem.
A gente vai até. Ó, tá vendo? Ela já tá dizendo que é batata quente. A gente vai perguntar se foi ela que vazou.
Ela veio pra falar de alguns assuntos e aí tá, olha aí. Sabe?
Vai cair no colo dela.
Ela veio logo hoje, hein, Brisa?
A batata de Natália ou a batata de Rafael Mota vai cair no colo de Brisa.
Ai, gente.
Vai ser ótimo. Uma entrevista.
Olha, o grande Galvão aqui, a posição de Ezequiel não me espanta. Quando nos encontramos em Canguaretama, ele estava acompanhado de Álvaro, Babá e Nina Souza. Foi aquela festa
ex-vereadora
de lá.
Essa
gente...
foto, eu disse e vou continuar repetindo, essa foto não quer dizer nada, porque as campanhas de Ezequiel todas tiveram essas polêmicas, porque ele chegava no lugar e as outras pessoas estavam, e ele sempre se deixava fotografar. Ele já apareceu nessa pré-campanha duas vezes com Alisson Bezerra. E ninguém disse que ele estava indo para Alisson Bezerra, entendeu? E aí ele estava acompanhado, não. Ele estava lá e os outros também estavam. Porque uma liderança no interior tem apoio de Brisa e, ao mesmo tempo, de Girão.
Isso.
Entendeu? Você chega num lugar desse e uma liderança do interior tem várias.
E lembrando que Ezequiel postou no seu Instagram um vídeo, um Reels do momento, e em nenhum momento Reels ele coloca a imagem que ele está.
Exatamente.
E é cada engenharia interessante, porque assim, me contaram a engenharia de um apoio que está para acontecer aí. Então, um prefeito.
Breaking News,
uma determinada prefeita vai apoiar um candidato. Mas vai ceder tantos vereadores para outro candidato, mais tantos vereadores e algumas lideranças para outro candidato. Então ela vai apoiar na prática três candidatos.
A gente trabalha com nomes.
É. E esse Chori vai ceder. É tanta mercadoria que esse povo confunde a política,
tem muita,
né,
mercadoria.
A linguagem é uma linguagem mercadológica,
isso,
né?
Isso. É isso, de comércio. Não é nem mercadológica, é de comércio mesmo, né?
Exatamente.
Só mais alguns alôs aqui pra gente ir pra nossa pausa. Quer dizer, tem até um corte aqui de Janja da Silva, viu? A primeira dama do Brasil, entrando, saindo em defesa aí de Michele Bolsonaro e de Damaris Alves nos ataques que elas estão sofrendo. Vamos exibir, então, esse corte, né, que é a primeira dama Janja, concedendo uma entrevista, ela comenta sobre os ataques, a violência política de gênero que Michele Bolsonaro, ex-primeira dama, esposa de Jair Bolsonaro, e a senadora Damaris Alves, muito aliadíssima de Michele Bolsonaro, estão sofrendo depois do vídeo que Michele publicou com a crise familiar e tudo mais. A partir daquele momento, elas começaram a entender que elas precisam ser feministas.
Exatamente.
Né, Thaisa Galvão? Vamos ouvir.
Total solidariedade a elas. Eu acho que qualquer mulher agredida, sabe, a gente não pode soltar a mão. Não importa qual é o campo ideológico dela. Isso é importante. É importante que eu fale isso. No Pacto Nacional contra o Feminicídio, eu falei um pouco sobre isso. A questão da violência contra a mulher, a misoginia, ela não tem lado. Ela não tem direita nem esquerda, conservadora ou progressista, sabe? É uma onda que vem para todos os lados e atinge a todas nós igualmente. Então, isso é importante que seja dito.
Ela fez uma declaração de quem tem um governo que governa para todo mundo.
Isso.
Se fosse o contrário, a declaração seria a seguinte: tá vendo? Foi se meter não sei com quem, foi fazer isso não sei o quê.
É, baixaria.
Agora, o que eu achei mais interessante nesse podcast em relação a Janja foi que Daniela Lima, ela deu uma provocada e com certeza ela provocou por causa desse tema, ela falando dos beijos que ela e Lula dão, que dá beijo de língua. E eu acho que ela quis dizer assim.
Foi,
e ela disse que dá beijo mesmo. Eu acho que ela quis dizer assim: eu não precisei ensinar Lula a beijar na boca.
esse pedaço eu não vi. Eu vou assistir novamente para ver essa parte, viu, Thaisa Galvão? É isso, gente. 6h35, vamos para aquela rápida pausa no dial, porque daqui a pouquinho, Brisa Braque, vereadora Brisa Braque, aqui na bancada do Tamo Junto. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h34.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Agora ficou mais fácil ser Caurne. Um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou Webser, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Olha o gás! Dia a dia você pode confiar. A energia que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além. A Botica sempre presente. O RN vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h37, está de volta o Tamo Junto na sua 88 FM, sua nova rádio universitária. Sintonizem, minha gente, porque a partir de agora ela está nesta bancada. A vereadora Brisa Bra, que estava tentando se esconder por ali, mas arrancamos ela da cadeira e ela sentou aqui. Seja bem-vinda mais uma vez,
boa vereadora. Noite, boa noite para toda a bancada do Tamo Junto, maravilhosa. Boa noite para os nossos ouvintes, quem está no YouTube, quem está também na rádio. É um prazer estar aqui com vocês, não ia fugir de jeito nenhum.
Eu sei,
tá?
Você não foge da raia.
De forma
alguma. Só dizendo para a Thaisa que Brisa foi a primeira entrevistada do Tamo Junto.
Sabe? Ah, é? É.
Olha aí a honra que eu tive. Ela abriu aqui a nossa temporada.
Sou pé quente,
88,
eu não sou.
Né?
Muito
a gente,
quente,
a gente gosta dessa interação com as políticas mulheres, né? Quando eu fiz o meu podcast, a minha primeira entrevistada foi Natália.
Pois é.
Então, assim, eu gosto de ouvir as mulheres, mas Brisa, a gente já vai perguntando de cara.
Eita, Brisa.
Essa decisão de Natália Bonavides, eu sei que Natália Bonavides tem uma linha dentro do PT que não é a sua, né? Mas no final das contas é tudo PT. Essa decisão dela foi discutida em todo o PT, você concorda com ela?
Na verdade, essa discussão ainda não aconteceu no PT, porque essa discussão vai ser feita no encontro de tática do partido, Thaisa. O encontro de tática ainda não aconteceu, que é onde, como o próprio nome diz, a gente vai discutir e votar a tática que o PT e o partido vai ter para esse momento das eleições de 2026. Essa é uma posição da corrente política de Natália, né? O PT, ele é um partido, como o Daniel estava dizendo, um partido real, que existe, tem vida partidária, tem instância partidária, reúne a instância partidária, e a gente tem todo o espaço democrático para ter opiniões divergentes dentro do partido. Eu acho que isso é muito bonito também, porque a gente defende a democracia fora e dentro do PT. Então, a gente tem democracia interna dentro do PT também. O PT não é um partido em que o presidente do partido é porque tem mais poder político, porque foi escolhido por fulano, por ciclano, não. O presidente municipal, o presidente estadual é eleito pelo voto dos filiados, os secretários são eleitos também. Então, a gente tem uma democracia interna muito viva, que dá espaço também para discussão de diferentes posições. Então, esse foi um documento hoje apresentado, né, pela corrente interna. Era um documento de fato prioritariamente interno, encaminhado à executiva do partido, acabou se tornando público no dia de hoje, já está em vários portais, mas traz uma discussão que ela é saudável. Não acho que seja uma discussão errada, errônea, ela é uma discussão saudável.
Você concorda?
Olha, eu sou de outro grupo político, né? A nossa corrente política ainda está discutindo a posição, e nós vamos fazer essa discussão prioritariamente dentro do partido. A gente acha que essas discussões de discutir a tática tem que ser feita no espaço interno do partido. Então, é para isso que a gente tem a instância, para isso que a gente vai ter o encontro de tática. E o PT é muito bacana num sentido. A gente briga internamente, mas depois que resolve, todo mundo dá as mãos, vai para fora, faz campanha e pede voto. Então, assim, vamos ter os momentos de discussão interna, vamos ter as diferentes opiniões, mas eu tenho certeza também, Thaisa, que depois que votar e for definida a tática, vamos sair todo mundo para pedir
pra
voto.
Terminar, se terminar de bem com o Rafael, você acredita que Natália Bonavides termina de bem com o Rafael?
Termina, depois, porque a gente tem muita... Acho que ninguém é de mal, né? Acho que existem opiniões políticas que também não caem do céu. Vocês colocaram aqui, né? Eu já estava aqui no estúdio acompanhando um vídeo, por exemplo, da época da campanha, do debate. Então, aquilo, isso por si só já justifica muita coisa. Acho que tem, claro, né? Parte da nossa militância ainda tem muito receio, não é um receio, mas tem uma memória muito viva também do que foi a posição de Rafael Motta na época do golpe contra a presidenta Dilma, que infelizmente, né, ele era deputado federal e naquele momento foi favorável ao golpe da presidenta Dilma,
ao impeachment.
Então, assim, existem motivos também justificativas dessa posição receosa com o nome de Rafael, assim como também existem motivos e justificativas para a defesa e a permanência do nome de Rafael Motta na chapa. De fato, também é um político que tem uma trajetória no Rio Grande do Norte, que pode ajudar a ampliar, e essa tática a gente vai resolver internamente. Eu acho, acredito que, com a tática definida, esse debate vai ficar na instância interna, e Natália, a governadora, eu, todos os parlamentares públicos do PT, vamos pedir voto para uma mesma chapa.
Você falou na governadora, e é justamente a própria governadora Fátima Bezerra esteve aqui. E nessa entrevista que ela deu ao Tamo Junto, ela colocou Rafael, sim, confirmou ele como um pré-candidato. Ou seja,
Parece que para ela todos esses pontos negativos não estão valendo muito. E aí eu perguntaria, a opinião e essa fala da governadora, ela pesa dentro do grupo? Ela pesa mais, por exemplo, do que a nota da
tendência.
Tendência, né?
É claro que tem um peso, né? Governadora é a nossa maior liderança do Partido dos Trabalhadores aqui do Rio Grande do Norte. O que é muito bacana também é que a opinião dela não é uma ordem. Então, a opinião da governadora não elimina a discussão interna ser feita dentro do partido. Que se fossem outros partidos políticos, quando você tem uma opinião de quem é a principal liderança, isso mata qualquer tipo de discussão interna. No PT, não. A governadora pode ter uma opinião, outra parlamentar pode ter outra opinião, e a gente vai fazer essa discussão de forma saudável, democrática, internamente. Então, claro que a opinião dela tem muito peso, não necessariamente é uma ordem, mas é muito considerada na instância partidária, claro.
Daniel Menezes.
É, girando
a pauta,
né? Como é que está a sua pré-candidatura?
Finalmente podem fazer pré-campanha, né? Eu digo que atrapalharam um tanto a minha pré-campanha, porque em vez da gente estar fazendo pré-campanha, rodando o estado, conversando com as pessoas, a gente estava, na verdade, tendo que fazer um processo de defesa de permanência do nosso mandato, da gente poder continuar. Inclusive, acho que a primeira entrevista que eu vim aqui no Tamo Junto foi na iminência da quase cassação do mandato que a gente sofreu de novo esse ano, né? Sofremos ano passado e sofremos de novo um processo que começou ano passado e terminou no início desse ano. Então, eu digo que finalmente a gente está podendo fazer pré-campanha. Estou muito animada, assim, com pouco tempo de pré-campanha. A gente já conseguiu aparecer em boa parte das pesquisas para deputada federal.
Quando você diz finalmente, é porque houve uma decisão favorável a você, né?
Isso também.
Muita gente pode não estar entendendo.
Quem era que estava concorrendo com você essa vaga?
Não, eu digo também finalmente, eu disse finalmente, na verdade, por conta de todo esse processo. Porque o processo de cassação, ele só foi terminar, na verdade, quase em abril. Depois de abril, a gente foi para uma discussão de nominata interna do partido, mas ali a gente já começou, fez uma plenária virtual com 400 pessoas, lançou um manifesto, outro congresso é possível, né? Começou a fazer algumas conversas, algumas reuniões, e agora que, de fato, a pré-campanha está cada vez mais forte, a gente está animado, né? A gente tem uma nominata muito forte esse ano na federação para a chapa de deputado federal, nomes de muito peso, então, tanto do PT, né, como Natália, que é uma puxadora de voto, como a gente tem também no PV, a candidata Tabata, que também deve ter um desempenho muito bom. Isso dá um cenário de que a gente deva, de fato, ampliar o número de cadeiras a deputada federal. E a gente está muito animada aí para concorrer também.
Quantos você acha que será? Quantos deputados serão?
A gente está buscando fazer 4 deputados federais da federação. Nós queremos metade das cadeiras para o campo progressista do Rio Grande do Norte. Até porque o eleitorado do Rio Grande do Norte, mais de 50% do eleitorado do Rio Grande do Norte, é um eleitorado progressista, que vota no presidente Lula, que votou na professora Fátima, então por que não? Né? O que a gente defende é, não vote só no Lula, vote no Lula e nos deputados de Lula.
E fazer 4 deputados não é um cenário impossível, porque na eleição passada a gente viu o PL fazer 4.
Exato.
Então é um cenário real que pode existir sim no Rio Grande do Norte, só que agora do outro lado.
Exatamente, Thaís, exatamente. E aí, vamos correr atrás disso, contribuir também com a nominata para isso, atender também um chamado, um desafio que o presidente Lula fez ao PT. Então, alguns meses atrás, o presidente lançou um desafio ao PT de que ele queria candidaturas jovens para o Congresso Nacional, né, que a cara do PT na Câmara de Deputados Federais tinha também que ter a cara da juventude, né? Essa é uma autocrítica também do nosso partido. Então, o PT também está fazendo esse movimento aqui no Rio Grande do Norte e em vários outros estados que têm candidaturas com muito potencial eleitoral, jovens disputando uma cadeira.
E você disputa o mandato federal?
Disputa o mandato federal. Sou pré-candidata a deputada federal.
E a bancada estadual, você acha que sai com quanto? Da federação, que inclui PT, PCdoB e PV?
Olha, Thaís, a ideia também é ampliar. Então, nós também temos uma chapa muito boa, né? Então, nós queremos reeleger os mandatários que já temos, queremos ampliar para o PT, mas também para os nossos parceiros e companheiros da federação. Eu não vou dar um palpite aqui de quantas cadeiras vai fazer, que a matemática está mais complexa.
Está mais difícil na Assembleia.
Acertar o número, né? Mas eu acho que a gente também vai muito bem aqui, né? Todo mundo sabe, quem está ouvindo, né? Eu vou pedir voto e eu já caminho junto da deputada Isolda, né, que é uma amiga, uma parceira, que eu digo assim, que eu, me sinto muito representada e acho que é uma tarefa minha, mas coletiva, das mulheres, da juventude, dos LGBTs, das pessoas de axé que se sentem representados por esse mandato, não deixar, né, que essas estruturas invisíveis também do machismo e do patriarcado coloquem em risco a renovação de um mandato como da companheira Isolda. Então, vou estar aí nessa caminhada e vamos fazer uma casadinha que a gente chama Brisolda. É Brisa Isolda.
Desculpe, eu já ia lhe cortar de novo.
Não, faça a sua pergunta.
Fala, Daniel.
Fique à vontade.
Daniel, eu sou a juíza. Fala, pode fazer sua pergunta.
Primeiro as mulheres.
Não, eu ia perguntar, pode ser que sua pergunta tenha a ver com o que ela estava falando. Tem?
Acho que eu vou mudar.
Então, fala. Eu ia mudar
não,
a fala.
Acho que sim, no sentido que você vai perguntar. Eu já sei que você vai perguntar.
Eu ia perguntar sobre como é que você está vendo a campanha, a pré-campanha de Cadu Xavier. Se você acha que ele vai realmente ser fortalecido com o nome do presidente Lula. Né? Lula vem para a campanha, vem fazer campanha aqui no Rio Grande do Norte, para Cadu.
Deve vir, né? Nós tivemos a visita dele em Major Salles, e já uma visita em Major Salles com já um indicativo de retorno do presidente Lula também no período eleitoral. E eu acho que a campanha de Cadu tem crescido cada dia mais, tem se fortalecido, tem conquistado, tem engajado, tem encantado. Há 6 meses atrás, 8 meses atrás, muita gente não sabia quem era Cadu. Isso. Hoje as pessoas já sabem quem é Cadu, reconhecem Cadu. Cadu, quando vai no interior, as pessoas, né, reconhecem, querem cada vez mais se aproximar. E nós temos o maior cabo eleitoral, que é o presidente Lula. Então eu não tenho dúvidas que Cadu vai estar no segundo turno das eleições de 2026 a governo do estado. A minha dúvida é com quem que Cadu vai para o segundo turno, mas
nós vamos.
O PT
vai trabalhar para tirar quem?
É isso que eu ia perguntar. Vai ser polarizado? Vai para o segundo turno?
Eu acredito mais na possibilidade de polarizar e na polarização Cadu e Álvaro serem... que são os candidatos com maior relação aos candidatos à presidência também, terem um maior desempenho. Mas isso não tem como a gente adivinhar.
Você não acha que em nível nacional agora, como o PP e o União Brasil, se desgarraram da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, deixando livres esses partidos no Brasil? Alisson Bezerra não estaria apto a dizer que é um candidato de Lula também?
Mas Lula não vai dizer que ele é o candidato dele. Então, Alisson pode até tentar, como já tenta, quando coloca o chapéu de couro, quando vai, fala dessa origem humilde. Eu acho que ele tenta essa aproximação, ele tenta se aproximar desse projeto mais popular, humilde, que pensa, né, na classe trabalhadora. Mas é só a gente olhar para a prática política. Eu escuto muito Isolda, Plúvia, que é vereadora de Mossoró, vivem, né, o cotidiano lá do que foi a prefeitura de Alisson Bezerra em Mossoró, agora com vice, né, ocupando a cadeira de prefeito. E nós temos o presidente Lula, que já disse e vai dizer todas as vezes que é necessário, que no Rio Grande do Norte ele não tem mais de um candidato, ele tem um candidato. E o candidato do presidente Lula é Cadu Xavier.
E aquela história que Lula disse que não sabia quem era Cadu em cima do palanque?
Eu tava lá na hora e olha. Eu tava lá na hora e acho que foi a maior sacada, porque ninguém parou de falar de Cadu depois que aquilo aconteceu. E assim, aquele evento, né, diferente do que a gente quer construir no período eleitoral, que aí de fato será um evento da campanha, mas aquele evento era um evento institucional. E a gente tem muito respeito ao que são os eventos institucionais. Né? Diferente, inclusive, ao que a gente via Bolsonaro fazer na época que era presidente, o presidente Lula tem muito zelo ao que é um evento institucional. Então, ele sabia que ele não podia fazer menção a Cadu ou qualquer tipo de apoio público a Cadu naquele momento, porque ele tem muito respeito. Então, e naquele momento, a inauguração do túnel Major Salles era um evento institucional do governo. Então, ele fez aquela brincadeira que repercutiu para todo mundo, mas acho que ninguém acredita, assim, ninguém tem dúvidas. Antes de subir no palco,
teve gente que teve.
Cadu tava com Lula, os dois estavam tomando cafezinho, etc.
Muitas desinformações.
Ele terceirizou o marketing. Ele disse: eu não posso falar, mas vocês podem.
Exato. E aquilo aconteceu no momento que nós estávamos gritando o nome de Cadu. Então, a plateia, o público estava, né, gritando o nome de Cadu, e aí o presidente faz essa brincadeira dialogando com o público, com quem estava ali na plateia.
E esse apoio de Ezequiel para Álvaro, o que você acha disso?
Eu acho que devia apoiar Cadu.
Curto e grosso.
Mas Cadu perde com isso.
Todo apoio é bem-vindo, principalmente de Ezequiel, que, não vou dizer todo, né? Mas apoios que sejam do campo democrático, principalmente, e né, o deputado Ezequiel foi um parceiro da governadora Fátima, é do campo democrático, então seria, sim, sem dúvida, seria, e é, se ainda quiser vir, um apoio muito importante e muito bem-vindo no nosso campo.
Vereadora, eu posso dizer, com alguma margem de certeza, que a senhora renasceu das cinzas, porque eu escutava nos bastidores da Câmara alegações no seguinte sentido: não, a vereadora vai perder o mandato. Não tem como, a coisa está se encaminhando